Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para análise da notícia, com o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco em São Paulo, para dar o devido destaque a uma notícia que a imprensa, mais uma vez, né, não está nem um pouco interessada em dar o devido destaque. Pois bem, o secretário de Assuntos Fundiários, o Naban Garcia, ele anunciou, junto com o presidente da FUNAI e através também do INCRA, que 237 áreas rurais do nosso país, áreas grandes, de norte a sul, né, lá de Foz do Iguaçu, lá de Guaíra, lá da Bahia, lá do Espírito Santo e principalmente do norte e nordeste, estão sendo liberadas porque elas estavam travadas, congeladas, dentro de um sistema da FUNAI, porque a FUNAI é. Ao menor indício de que aquela terra pode ter alguma relação com terras indígenas para que elas possam se transformar em reservas, eles congelam tudo que está ali dentro. Então, assim, não importa se o produtor rural está há anos ali dentro, se ele tem título, nada, essa lei simplesmente o deixava fora da posse da terra. Ele estava simplesmente usando, mas não tinha direito nenhum sobre mais esta terra. 237 territórios indígenas. A gente não tem uma dimensão, a gente tem de quantos proprietários, mas nós temos o tamanho desta área. Ela equivale ao estado de Pernambuco, como se fosse um estado de Pernambuco que estava congelado dentro do Brasil e agora foi descongelado. Quem vai nos explicar e dar a devida importância a essa notícia, a esse fato, é o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco lá direto de São Paulo. Dr. Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo.
Boa tarde, João, e amigos de Notícias Agrícolas.
Muito bem, doutor Fernando. A par o problema da imprensa, que não está interessada em noticiar os fatos, essa notícia tem uma repercussão incomensurável para os produtores rurais.
Ah, sim, João. Veja só. Primeiro, é uma mudança no padrão dos últimos 30 anos no que tange à discussão fundiária entre os proprietários de terras, né, entre os produtores agrícolas, né, e as questões indígenas. Nós sabemos que a Constituição Federal estabeleceu lá em 88, né, que eram áreas indígenas, terras indígenas, aquelas tradicionalmente ocupadas, né, pelos índios. Isto por ocasião da Constituição de 88, né. Mas o que que aconteceu? A partir do período do Fernando Henrique Cardoso em diante, e aí a coisa se acentuou com os governos petistas, a FUNAI passou que praticamente a estimular demarcações de terras de novas áreas atribuídas a índios, né? O mesmo acontecendo também, diga-se, com quilombolas também, né? De tal maneira que aquilo começou a surtir um efeito muito negativo no regime de terras, principalmente na área do Centro-Oeste, Pontal do Paranapanema, que sempre foi historicamente um atritoso, né? E na área da Amazônia, né? Isso era muito grave. Por quê? Quando você inicia o processo de demarcação, a FUNAI chega e fala: olha, essa área aqui tem uma reivindicação de ser área indígena, então vamos iniciar o estudo. Quando a FUNAI inicia esse estudo, ela comunica ao INCRA, e o INCRA tem o sistema, ele opera esse sistema com base nessas informações, chamado SIGEF, que praticamente congelava aquela área que estava em discussão. Resultado: às vezes você tem a propriedade rural. E aí você tem aquela ponta ali que, olha, aqui vai ter uma demarcação de área indígena. Pronto, era o suficiente para você ficar impedido de transferir, de fazer um loteamento rural, né? De fazer uma partilha de área. Por quê? Porque aquela área estava cadastrada, né, junto ao INCRA, né? Portanto, bloqueando o lançamento de território rural, como sendo área em discussão para demarcação. Não era uma nem duas, né? Nós estávamos com centenas de áreas, né, nesse status por todo o Brasil. E essas áreas, elas foram crescendo nos últimos 20, 30 anos, né? Principalmente nos últimos 20 anos. Então, estava realmente havendo uma conflagração, né, que só interessava a quem não se interessa pela produção rural e pela segurança jurídica dos negócios fundiários no Brasil. Então, o que que agora ao Ministério da Agricultura, com a sua Secretaria de Assuntos Fundiários, que está à frente o Nabam Garcia, né? Que é um homem que conhece profundamente esta área, porque esteve no campo de batalha, né? Da UDR, é da região do Pontal, né? Ele simplesmente fez o óbvio, né? Ele disse, essas áreas estão demarcadas? Não, não estão demarcadas. Para serem demarcadas, tem que haver um decreto presidencial dizendo que elas são áreas indígenas. Bom, se não estão sendo demarcadas, se não há um decreto presidencial, essa discussão ainda está no âmbito administrativo da FUNAI, correto? É. Então, isso não vai ficar registrado no INCRA. Ou seja, enquanto você não tem um decreto, aquela área, ela fundiariamente pertence a quem a está ocupando e produzindo nela, né? Então, o que ele fez? Em 22 de abril agora, ele baixou uma portaria, que eu acho que é número 9, né? Eliminando do sistema, do chamado SIGEF, 237 áreas que estavam em conflitos, né, com esses processos de demarcação administrativos da FUNAI. Isso equivale a um estado de Pernambuco liberado para o sistema fundiário tradicional e para a produção agrícola no Brasil.
Para os proprietários, né? Isso que a gente está dizendo, estamos aqui para os proprietários. Porque uma coisa ficou em dúvida, quando você disse que a FUNAI chega e delimita uma área que seja a ponta de uma propriedade, ele está embargando, porque essa é a palavra. A propriedade fica integralmente embargada ou só aquele canto?
Não, fica embargada, fica aquele canto, mas obviamente quando a FUNAI... Como é que a FUNAI faz? Ela demarca, ela estabelece uma área bem maior do que aquela que efetivamente ela vai demarcar, né? Isso é o tradicional. Você não vai demarcar de cara. Se você está num processo de análise, você vai aproximadamente estabelecer a área que você está imobilizando, né? Isso era muito ruim, porque, primeiro, nós já temos um problema de ordem fundiária no Brasil, que até foi o mote de campanha do presidente Bolsonaro em 2018. Falou, chega, nós não podemos ceder todo o Brasil para o território indígena, né? Nós já temos, nós somos um dos países com o maior número de áreas cedida, né, para território indígena do mundo, um dos maiores, né? O que nós temos de problemas relacionados? Nós estamos com processos de demarcação para o futuro, quando, na verdade, várias dessas áreas, às vezes, sequer possuem índios lá, né? Tem um monte de áreas que estão sendo reivindicadas, sendo que, na verdade, os índios já sequer se encontram naquelas áreas, né? É muito mais uma militância, né, antropológica, digamos assim, né, porque são antropólogos que estão à frente desse processo, é muito mais uma militância, um ativismo antropológico, né, do que propriamente uma ação fundiária real de resolução de um conflito. Existem conflitos, é óbvio, mas a maioria, a grande maioria dos conflitos de terras com áreas indígenas ou estão judicializados ou já foram decididos pela FUNAI com decreto presidencial. Essa é que é a grande verdade. Então, este limbo é que foi eliminado do SIGEF, permitindo que o INCRA começasse a trabalhar com a realidade fundiária local, né?
Vamos discutir essa questão desse ativismo antropológico, porque também, como você, a gente tem uma certa experiência de vivência nos meios indígenas. Eu construí minha profissão de jornalista andando junto com os índios. E a gente conhece exatamente...
Trabalhei muito com a indígena e trabalhei... Fui, quando era presidente da Comissão do Meio Ambiente, na ECO 92, no Rio de Janeiro, fui um dos que ajudou a elaborar a Declaração dos Povos Indígenas da Aldeia Carioca em 92. No meu escritório ficaram reunidos Marcos Terena, Megaron Tchucaramãe, Eliane Potiguara, né? Edjahur Encarajá, todos os líderes indígenas da época, né, que estavam à frente desta ação. Então, eu tenho um bom relacionamento com eles até hoje.
Sim.
Conheço profundamente, por isso mesmo posso dizer com tranquilidade, existe um interesse indígena, existe um interesse dos antropólogos na área indígena, viu? A gente precisa tomar cuidado com isso.
Então, vamos aproveitar essa oportunidade e discutir exatamente isso, porque o Xingu, eu conheço bem o Xingu, fui a Roraima, essas coisas todas, não importa. Conheço também a situação dramática lá dos índios e da situação lá daquela reserva do Paraná, ali de Cascavel, enfim. E você, com a sua experiência, claro, você defendeu a estabilização dessas aldeias tradicionais em seus territórios e isso ficou configurado. Através de decreto presidencial, aquelas áreas são daqueles povos e ninguém mexe. considerando esse passado aí, né?
Na verdade, o saldo de conflitos judicializados, eles já existe, a maioria deles são conflitos que já advêm de antes da Constituição, essa que é a grande verdade. Há casos mais complexos, como foi aquilo que nós já comentamos, que é o famoso caso da Raposa Serra do Sol, que você esteve lá, você sabe muito bem que os motivos relacionados àquela demarcação são todos menos os indígenas, né, João? Então, uma série de processos de demarcação que são similares àquele da Raposa Serra do Sol. Atendem a inúmeros interesses, nenhum deles efetivamente ligado à causa indígena.
Muito bem. Mas vamos voltar, então, ao ativismo antropológico. Porque você sendo jovem, principalmente os jovens, né, se você fala, não, a terra é dos índios, eles chegaram, eles habitavam aqui, é evidente que você fica favorável aos índios e esquece que o produtor rural lá que está produzindo alimentos, vivendo daquilo, há X anos, com documento tal, ele não tem razão nenhuma. Pá, ok. Aí a gente entra no ativismo antropológico, porque pela profissão do antropólogo, doutor Fernando, imediatamente ele vai ficar favorável aos povos tradicionais ali. Né? E o produtor rural não tem nenhum direito. Aí começam as picaretagens, digamos, vamos chamar assim, porque a gente vê laudos antropológicos já provados que não resiste a uma análise crua, ali, simples, de olhar e falar, mas isso aqui não é verdade.
Nós temos uma doutrina que é aplicada hoje no mundo e o Brasil é vítima dela, chamado biocentrismo. Né? O biocentrismo, a gente pode falar, puxa, mas São Francisco de Assis era biocêntrico, porque ele falava que todos eram iguais, não é isso? Irmão sol, irmão lua, irmão cachorro, pássaro, pedra. Né? Sim, mas o biocentrismo, quando você aplica isso em decisões de Estado, te leva a um deslocamento absoluto do ser humano, né? Da atenção da norma jurídica, da lei. Né? E isso provoca distorções antropológicas enormes. Né? Um grande exemplo é você, simplesmente por conta de uma discussão de preservação ambiental, ignorar que naquele mesmo lugar, no mesmo conflito, moram milhares de famílias que não terão condição de sair daquele local. Né? Então, o que você faz? Fala, não, temos que cuidar dessa área porque é de mananciais. E danem-se as famílias que lá moram. Quer dizer, você desumaniza os conflitos ambientais. Isso foi muito utilizado pelo pai do biocentrismo no século XX, chamado Adolf Hitler. Né? Ele adorava, era vegetariano, né, antitabagista, adorava os animais, criou o primeiro código ecológico, que foi do Terceiro Reich, mas nós verificamos o que ele fazia, né, quando se tratava de transportar judeus, na verdade, para campos de concentração. Né? Então, de visão biocêntrica, quando aplicada na economia, é péssimo. Grande exemplo é o que você acabou de dizer. O antropólogo chega e fala, não, mas nós temos que demarcar as áreas que foram ocupadas pelos índios. Meu Deus do céu, se nós levarmos isso a ferro e fogo, né, é melhor buscarmos as nossas caravelas, João, e voltarmos de novo para a terra de Portugal. Você concorda? Porque é óbvio, né, que todo o território nacional brasileiro, em algum momento, né, foi território indígena. Né? Vamos pensar de outra forma. Vamos sair dos antropólogos e pensar dos arqueólogos, né? Por conta do biocentrismo que comanda essa área ambiental no Brasil, os arqueólogos, né, estabeleceram junto ao IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro, estabeleceram lá uma portaria que fala que toda vez que você tiver que fazer um licenciamento, inclusive para ampliação ou mudança de cultivo na sua área agrícola, né, você tem que contratar, né, um arqueólogo para verificar se naquela área, né, não tem algum patrimônio arqueológico que precise ser trabalhado. Se você levar isso a ferro e fogo, da mesma forma, vamos todos embora do Brasil, porque, obviamente, né, o continente americano é um sítio arqueológico por natureza, não é verdade? É. Então, são exageros que nós não podemos permitir mais, porque todos esses exageros, eles tinham e continuam tendo um único objetivo: impedir a expansão da produção agrícola brasileira. E é óbvio que isso atende a interesses internacionais, não atende a interesses indígenas, arqueológicos, né, ou qualquer outra coisa que valha. Né?
Muito bem. Assim, a gente está trazendo esse assunto, porque são coisas práticas, né, com o fato que essa decisão lá da Secretaria de Assuntos Fundiários, liberando 230 áreas que estavam congeladas, né, travadas no país, esse é o fato. Agora, se você quiser dimensionar o tamanho do problema que nós estamos relatando aqui, quer dizer, o tamanho já relatamos, equivale a um estado de Pernambuco, pouca coisa, né? 9 milhões de hectares. Né? Agora, se você quiser saber o tamanho das áreas indígenas já reservadas e legalizadas no nosso país, e ver o tamanho das áreas reservadas para áreas de proteção ambiental, faça o seguinte, entre no Google aí, no seu busca, e digite lá, Embrapa Territorial. Aí vai surgir um mapa na sua frente que mostra exatamente quanto tem de áreas congeladas no nosso país, já, ó, congeladas, onde não se pode mexer um centímetro. 63% do território brasileiro está travado para a agricultura, para se erguer uma casa, não se entra, não se mexe, já estão travadas. 63% das áreas já estão travadas. Muito que bem.
A verdade, são áreas como de lá na Embrapa, eles
custam. A sua internet.
Estabelecer ambiental indígena até. Já estabelecidas comunidades de conservação, o fato de 28 países do continente europeu.
Tá. Fernando, você tal qual o João Batista lá no interior, lá no Mato Dentro, e o presidente Jair Bolsonaro estão sofrendo de um problema chamado queda da potência da internet. Está com muita complicação o seu sinal. A gente precisa esperar um pouquinho, ver se alguém dá uma desligada aí por perto, para você repetir o que você disse. Então, eu falei do mapa do Embrapa Territorial, 63% do território já está congelado, e você complementou. Vamos ver se sai agora.
O que eu queria dizer é o seguinte, nós temos o equivalente em áreas atribuídas para a preservação ambiental, área indígena, área de quilombola, área de preservação arqueológica, né? Monumentos naturais, o equivalente a 28 países do continente europeu. Né? Ou seja, é praticamente uma Europa, né, dentro do Brasil, em áreas atribuídas à preservação ambiental. Todos nós adoramos a questão ambiental, mas é óbvio que nós não podemos nos excluir do território em função disso. Nós também fazemos parte do meio ambiente, não é, João?
Eu adoro desapropriações indígenas que, na terra dos outros, não na minha, né? É evidente, né? Claro. Muito bem. Isso posto, a última questão dessa liberação que o Nabam concedeu aí através do INCRA FUNAI. Qual é a consequência na prática a partir de agora? Já é uma ação que já está em vigor, né, Fernando?
Já. A portaria foi baixada agora dia 22 de abril. Né? Ela é muito importante porque, com isso, por exemplo, questões mínimas. Você tem lá uma partilha entre herdeiros e parte da área estava, né, ocupada por este processo de demarcação que estava anotado no INCRA. Pronto. Era o suficiente para você não conseguir, né, estabelecer a divisão, né, e o lançamento do imposto territorial rural, né, correspondente à gleba que você está partilhando. Né? Então, você não tinha essa condição antes, agora passa a poder fazê-lo. Você teria dificuldades para poder vender uma área, passar adiante, né, ou até mesmo oferecer essa área como garantia no empréstimo bancário. Né? Agora, isso não está mais no CIGEF, então isso permite que você possa fazer essas operações e até mesmo oferecer a área em garantia, né, para um crédito rural, um crédito bancário, o que é muito importante aí para os produtores rurais brasileiros. Essa medida do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Assuntos Fundiários, foi realmente muito importante e, ao contrário do que a militância ambiental costuma apregoar, ela não interfere em nada nos processos de demarcação de terras, né, que eventualmente estejam em curso na FUNAI. Eles continuam lá processando, só que enquanto eles não chegam a uma conclusão decente, conclusão séria, né, isso não vai interferir na atividade fundiária e com os proprietários rurais para exercerem o seu direito sobre aquela terra.
Tá, deixa eu esclarecer um pouco mais então. Ou seja, todas as áreas indígenas que já existem, já estão delimitadas, demarcadas no país, não estão sob ameaça de nada, ok? Fique bem claro isso, né? E que isso também sirva para justificar o seu voto em Jair Bolsonaro. Se é que é preciso dizer isso, então vamos passar a régua embaixo. Se é, olha, compare como era a situação anterior, né? Que tinha gente querendo invadir a sua terra, índio cor-de-rosa, né? Índio loiro e tal, querendo invadir a sua terra, e agora, né? Faça apenas essa comparação. Doutor Fernando, agora tem um segundo assunto que parece ainda ridículo, mas o que aconteceu, nós alertamos ontem e já temos providência. O Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, disse que os danos ambientais provocados lá atrás, né, desde a chegada das caravelas, são imprescritíveis.
Eles fizeram uma decisão dizendo, olha, a questão ambiental é uma questão que diz respeito à vida, à manifestação da vida, aos direitos mais sagrados da pessoa humana e da natureza, e isso tudo é de interesse público, razão pela qual um dano ambiental não prescreve. É um discurso maravilhoso, né? Como esse que a gente costuma ouvir também com referência ao território indígena, os índios e tal. Só que, me desculpa, como é que o tribunal pode decidir, né, uma imprescritibilidade se a Constituição Federal não diz absolutamente nada sobre isso e a lei civil estabelece os regimes de prescrição como normas gerais. Né? Ou seja, esse regime de prescrição só deixa de existir, né, se houver uma norma legal ou constitucional, né, que impeça, né, que fala, olha, aqui não se aplica a prescrição. Não há essa norma. E o Supremo teve a ousadia de criá-la no que tange ao regime de apuração de danos ambientais. Isto é gravíssimo, né? Porque o que havia de regra, isso é muito importante para que a gente não caia em confusão. Quando o dano ambiental ainda se processa, tem efeitos para o presente, ainda que ele tenha se processado lá atrás, ele ainda está surtindo efeitos hoje. Isso acontece muito quando você tem área contaminada, água contaminada, né? Ambientes, né, que ainda sofrem contaminação, por exemplo, radiação, né? Uma coisa que pode ficar 30, 40, 50 anos, está lá com problema de radioatividade, é um dano ambiental existente. Mas aconteceu, a contaminação aconteceu há 60 anos atrás. Ainda é radioativo? Então o dano prevalece. Não se fala em prescrição. Não há prescrição, porque, na verdade, o dano é atual, ele continua existindo. Mas vamos ver agora, quando na nossa área, na questão agrícola, na questão rural. O indivíduo desmatou uma área em 1965, né? Estabeleceu lá uma APP na época de 5 metros, ou que seja, né? Ele criou. A área está consolidada. De lá para cá, até hoje, ele tem licença ambiental, está tudo acertado. Aí vem um promotor da esquina, né? E fala, mas aqui devia ser uma APP, isso é um dano ambiental que está processando até hoje. Não é um dano ambiental, é uma área consolidada. Né? E o próprio Supremo, o Constitucional, o Código Florestal. Mas aí o que acontece agora? Com esse novo entendimento, o jeito pode chegar e falar, é um dano ambiental aqui e você vai ser obrigado a reparar. Aí o cara fala, mas eu vou reparar uma coisa que aconteceu há quase 60 anos atrás? E a prescrição? O que o Supremo disse? A prescrição não existe. Dano ambiental não prescreve. Espera aí, nós estamos discutindo danos que passaram a surgir em função de normas legais que foram sendo editadas, foram sendo aperfeiçoadas e foram sendo interpretadas pelos tribunais ao longo de todos esses anos. Né? E agora, com base nesta decisão, nós vamos voltar para trás e cobrar dos proprietários, dos trabalhadores, das indústrias, das fazendas, um dano ambiental para o técnico, isso vai tornar a segurança jurídica em cima dos territórios, um negócio absolutamente descontrolado. Lamentável a decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós alertamos para isso ontem, já há juristas que estão alertando, tem artigos já escritos sobre isso, que isso realmente é um caso muito sério, né? E o que eu soube ontem à noite é que a ministra Tereza Cristina, que nos assistiu, viu, João? Nos assistiu, né? já mandou um comunicado para nós, né? Falando que está adotando as medidas cabíveis e acionando a Advocacia Geral da União para interferir nesta decisão do Supremo Tribunal Federal, talvez pedindo esclarecimentos ou até adotando alguma medida para impedir que esse entendimento prevaleça, né? Mesmo porque o acórdão do Supremo ainda não foi redigido, né? Tá em redação.
Cabe aqui eu também pedir desculpas aos nossos telespectadores, ao Fernando, à ministra, ao Nabanco que estão nos assistindo, que esses defeitos de internet, né, estão fora do nosso alcance. Está fora do alcance do presidente, meu Deus do céu, quando é que a gente vai resolver isso? A gente precisa fazer uma análise, viu, Fernando, de uma notícia, porque nós estamos com um satélite lá em cima, um satélite francês, que serve para segurança e serve para instalar 5G em todo o território nacional. Estamos pagando, ele está lá em cima e não... Cadê a internet? Mas, enfim, isso é outro assunto. Agora, ontem nós reivindicamos e alertamos, você reivindicou, alertou, de que essa ação deveria ser tomada pela AGU para obstar essa decisão aí infeliz do Supremo. Mas, falando de AGU, nós temos aqui uma mudança fundamental no Ministério da oh, meu Deus do céu. Agora estou cansado. A mudança no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que agora era o ex-AGU, né, o ex-advogado-geral da União, o André Luiz de Almeida. Parece que está todo mundo feliz com essa mudança. Você também aprovou, doutor Fernando?
O André Mendonça, né? Ele é um advogado, é um AGU muito bem quisto, né? É um rapaz Bolsonaro tremendamente evangélico, né? Mas é um advogado com uma posição religiosa muito séria e muito bem postado com referência à sua imagem pessoal junto aos colegas, né? Foi uma boa escolha para substituir o doutor Sérgio Moro, né, no Ministério da Justiça. Né? Nós estávamos muito preocupados, esse fim de semana, inclusive, chegamos a falar sobre isso, que o Bolsonaro escolhesse o seu secretário-geral da presidência, o Jorginho, né, porque o Jorge, em que parece ser major da PM, já na reserva, ele, na verdade, tem 6 anos de formato, né? Não é possível que nós fôssemos transferir a pasta da Justiça, que é a primeira pasta da República, o Ministério da Justiça, e foi ocupado por Rui Barbosa, né, passasse para um advogado júnior com 6 anos de formado e 10 causas registradas na ordem. Né? Isso não existe. Né? Então, graças a Deus, o bom senso prevaleceu. E para isso também houve uma contribuição muito forte do nosso gabinete moderador, né? Os militares conversaram bastante para buscar um nome que tivesse peso, né, equivalente ao peso do Ministério da Justiça no governo federal. E este nome veio do advogado geral da União. Foi uma boa escolha, ele já aceitou, a gente põe uma pedra e resolve esse conflito do Ministério, bola para frente, o governo tem que governar.
André Mendonça tem 46 anos, natural de Santos, São Paulo, advogado formado pela Faculdade de Direito de Bauru, também é doutor em Estado de Direito e Governança Global, mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília. Agiu bem também, a performance dele como AGU foi muito bem notada e aprovado, né?
Ah, sim, ele fez, pôs ordem na AGU, inclusive no que tange a essas questões. A AGU estava tendo um comportamento errático, né? Algo assim como similar à controladoria do Estado, né? Como se o advogado da União deixasse de ser advogado para ser um segundo procurador. Né? Já não bastasse o Ministério Público Federal, nós já estávamos vendo a AGU trabalhar para travar procedimentos internos dos ministérios. Ele pôs ordem nessa casa, estabeleceu uma advocacia que tem que ser uma advocacia proativa. O papel do advogado é buscar soluções, não encontrar problemas. Né? Se ele trata dos problemas, é para buscar soluções, não criar entraves. Né? Essa é a função principal do advogado na vida civil e na vida pública. Né? Então, isso foi feito e eu acredito que esta filosofia tenha pesado bastante para a condução dele ao Ministério da Justiça. Buscar solução, não travar a administração. Né?
Essa filosofia, infelizmente, não é, doutor Fernando, seguida pelo editor da Folha de São Paulo, que, mais uma vez, escondeu os números do Datafolha a seu bel prazer. Nós já abordamos aqui no Notícias Agrícolas, o Datafolha de ontem para hoje, eles mudaram o título desta noite, mudaram o foco durante a noite, e hoje de manhã botaram outro foco, que o Moro tem mais credibilidade que o Bolsonaro, blá, 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 tinha, né? Sei lá, pode ser. Mas eles deixaram no limbo, tiraram do ar a informação que eles avaliaram, né, a opinião pública em relação ao presidente, ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro, se aprova ou não o governo Bolsonaro, e vieram esses números, 33 aprovam, 25 como regular e 38 desaprovam. Somatória, 58 aprovam contra 38. Era esse número que a gente sempre esperava, falava assim, não está saindo Datafolha. Você falava, não está saindo Datafolha porque o Jair está bem posicionado. É o caso aqui, eles foram fazer uma pesquisa, 1.500 pesquisas por telefone significa uma representatividade de toda a nação, tudo bem, vamos lá, estatística, mas deu 58 a 38. Qual é a sua avaliação, Fernando?
Não, minha avaliação é que isto não alterou muito aquela faixa daqueles que acreditam no governo e no presidente. Né? E o que nós temos é que observar que a figura do presidente vai sempre bater nessa faixa dos 30%, 40%, que já é muito. Está, né? Lá. Ele não saiu dessa faixa, ele continua nessa faixa. Né? A avaliação está entre ruim, péssimo e regular. Né? Se nós somarmos, se a gente entender que o regular, e é para se entender assim, o regular é aquele que fala, olha, está indo aí, né? Está indo, né? E com aquele que fala, não, está indo muito bem, esses dois somados é que são o índice de aprovação real, material de qualquer governo, de qualquer personalidade, né? Nesse ponto, o governo continua ainda tendo a maioria das pessoas pesquisadas, ainda que sejam pesquisadas pelo Datafolha. Né?
Eu diria assim, de uma forma bem prática. Se fosse eleição hoje, essa é a pergunta básica. Se hoje fosse a eleição, o senhor votaria em quem? Né? Aí sobram dois nomes, né? O sim e o não, porque não tem a terceira opção. Aí o sim ganhou de 58 a 38. Está certa a minha definição ou estou puxando muito?
Eu acho que a gente não tem mais que falar em antecipar esse período eleitoral. Né? O que nós temos que observar é o seguinte, o governo é maior do que o presidente. Né? O presidente comanda o governo, mas o governo é maior que o presidente. Primeira coisa. Segundo, a percepção da população continua exatamente esta. Se você verificar as pesquisas todas de ontem, a aprovação governamental e das medidas continua alta. Né? O problema do desgaste em relação ao presidente é outra história. Mesmo assim, a aprovação dele continua alta. A discussão referente ao conflito dele com o Moro e com aquelas mútuas acusações que foram postas na sexta-feira passada é que foi o objeto real da pesquisa do Datafolha, mostram que as pessoas estão decidindo. Né? Mesmo assim, mesmo nesse confronto final, há uma maioria de pessoas que entendem que o presidente deve continuar, que ele não deve renunciar, que não deve vir impeachment. Né? Ou seja, no limite da crise, o governo está passando. Né? Ou seja, se ele governa essa situação, eu acredito que ele vai em savelas e, de novo, retomar o caminho dele em muito pouco tempo. Né? Nós temos só que tomar cuidado com as armadilhas. Centrão... Né? O Centrão é uma armadilha, né? Essas discussões com a imprensa sempre existiram, né? e resolver esses conflitos na retaguarda entre gabinete moderador e gabinete do ódio, que realmente isso não soma para ninguém, né? Inclusive as agressões em cima do Moro também, que eu acho que assim, saiu com méritos, nós podemos achar que não deveria ter saído como saiu, deveria ter saído de outra forma, isso não importa, o fato é que hoje Sérgio Moro é uma personalidade importante, com um passado muito importante, né? Com uma representação histórica no processo de limpeza do país excepcional, né? Mas que está fora do governo. Ele vai agora palpitar, né? O governo vai ter que seguir governando.
Ou ficar no limbo, ou virar um Walking Dead, porque como dizia Benedito Valadares, né, doutor Fernando? Pesquisa é como nuvem. Dá uma olhadinha, tá assim. Piscou o olho, já mudou, né?
É, se bem que eu não gosto de falar muito em Walking Dead, porque para quem teve que ouvir nessa sexta-feira o Roberto Jefferson...
Pô, né? Pois é. Nossa. E eles continuam.
O Valdemar Costa Neto, meu que está sob o governo, pelo amor de Deus, já é Walking Dead demais. Né?
Tá bom. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Conseguimos terminar o seu comentário com um fiapinho de internet, mas vamos ver se um dia a gente chega à plenitude. Obrigado, doutor Fernando. Até amanhã.
Grande abraço, João.
Muito bom. Muito bem, amigos do Notícia Agrícola. Desculpem, né? A gente tenta, a gente se esforça, mas né, tem poucos para ajudar. É, quem sabe a gente melhora aí a nossa internet, o satélite está lá em cima, né? Muito bem. Satélite de comunicação, que a gente está pagando R$300 mil. Será que é isso? Por dia? Por ele estar lá em cima? É uma questão da gente confirmar. Ok, muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Seja o produtor rural, mas bem informados do nosso país. E vamos em frente.